Paraná em Rede.
A menstruação é parte da vida de 30% da população brasileira. São 60 milhões de mulheres e meninas que convivem mensalmente com esse momento do ciclo biológico. Destas, 1,5 milhão não tem banheiro em casa. E quando existe o banheiro, há outros problemas, principalmente o acesso a produtos de higiene, desde o papel higiênico até os próprios absorventes. Amanda Yargas entrevistou Adriana Bukowski, do coletivo paranaense Igualdade Menstrual.
Entrevista.
O Brasil tem 7 milhões e meio de meninas em idade escolar que menstruam, segundo o relatório Livre para Menstruar, divulgado em março e produzido pelo movimento Girl Up. Em 2015, a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, do IBGE, estimou que 3% das alunas estudavam em escolas que não tinham banheiro em condições de uso. Parece pouco, mas esse número representa 213 mil garotas. E hoje a realidade deve ser ainda pior, já que houve um aumento de escolas que não contam com ao menos um sanitário. Entre 2019 e 2020, o crescimento deste índice foi de 22,8%, totalizando 4,3 mil instituições sem banheiro no ano passado. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos agora a Adriana Bukowski, do coletivo Igualdade Menstrual. Adriana, a gente conversa então a respeito do coletivo e sobre pobreza menstrual. Queria conversar primeiro sobre esse termo, o que ele significa, o que ele representa também, quais as dificuldades que estão associadas a isso.
O termo pobreza menstrual a gente usa para determinar a falta de produtos de higiene adequados para gerir os períodos menstruais, né, mensais. Mas também, não só a falta dos produtos, mas a falta de educação menstrual, de conhecimento do corpo, da anatomia, das funções, né, porque menstruar, para que serve e como funciona. Então, e além disso, o tabu também. O tabu faz parte desse universo da pobreza menstrual, porque ele aumenta o estigma e traz muitas consequências para a vida das mulheres, né.
E por que em 2021 a gente ainda está enfrentando esse tipo de coisa?
Olha, eu acho que a gente vem de uma sociedade patriarcal em que a mulher não é o ponto de maior preocupação, né, da sociedade. Então, a gente acabou levando isso com naturalidade, quando na verdade deveria ser uma questão mais debatida. Costumo falar que a menstruação deveria ser um assunto que senta à mesa com a gente, que a gente pode falar sobre ela, porque é uma coisa normal, natural, saudável, né? Quando uma mulher menstrua, é uma coisa positiva, né? Significa que o corpo dela está funcionando normalmente, mas a gente veio naturalizando, na verdade, em vez de naturalizar a menstruação, a gente veio naturalizando a forma como ela é tratada como um tabu. Então, a gente está acostumado a não falar sobre ela, não falar o que sente, não falar que está menstruada, esconder o absorvente. Mesmo sendo 2021, a gente ainda faz isso, né? As mulheres ainda escondem a menstruação, ainda sentem, muitas pessoas ainda sentem nojo, não falam sobre o assunto, não gostam de falar sobre o sangue, né?
Até usam outros termos, né?
Uhum. Sim, geralmente, né, a gente já ouviu falar mãe, vó, até a gente mesmo já usou, tô de Chico, tô naqueles dias, tô com visita, não posso fazer isso porque tô com visita, não posso nadar, não posso sair de casa, não posso usar calça branca, mas assim, a gente tem que mudar isso, né? E não pode ser uma vergonha, de repente, vazar um pouco de sangue ou comprar um absorvente na farmácia, tem que ser uma coisa natural, porque é uma coisa que acontece com todas as mulheres.
E como que é esse trabalho que o coletivo faz para mudar essa realidade?
Então, a gente traz não só a doação de produtos para quem, para as mulheres em situação de vulnerabilidade, mas a gente traz também, visa, né, trazer a educação menstrual para todas as mulheres e homens também. Porque assim a gente desmistifica, né, os tabus que já estão colocados dentro da sociedade, assim, sólidos, né? A gente precisa quebrar eles e através da educação a gente vê que isso é possível, né? Trazer, muitas mulheres não conhecem o próprio corpo, não sabem que o sangue sai por um lugar diferente do xixi, por exemplo. É tão simples, mas muitas mulheres mesmo não sabem isso do próprio corpo delas. E isso traz várias dificuldades, assim, de compreensão não só do ciclo, mas do próprio corpo, do funcionamento, né? Muitas pessoas acham que o sangue é sujo justamente por ele sair da vagina, que é um lugar proibido, né? Mas, na verdade, o sangue é muito limpo, o sangue ele sai de lá de dentro, estéril, né? E a gente vê isso, acho que vê que a educação é o ponto-chave, é o que mais vai ajudar a mudar das próximas gerações, né?
Quais são as maiores dificuldades que as meninas de hoje estão enfrentando em relação à questão da menstruação? Tem dificuldade de higiene, tem dificuldade de acesso, tem dificuldade na escola? Hoje a gente está aí num processo de retorno às aulas, né, presenciais. Como é que é essa escola? Ela está preparada para meninas que menstruam?
Pois é, e a gente até teve acesso a uma nova pesquisa que a Unicef realizou aqui no nosso país, e é absurdo o resultado, assim, dessa pesquisa, que a maioria das meninas não tem banheiro adequado nas escolas, não tem papel higiênico, ou não tem água para puxar descarga e lavar a mão. Então, elas não conseguem fazer higiene mesmo que tenham um absorvente adequado. E também muitas não têm, né, o produto disponível, né, em quantidade também suficiente. Então, a gente viu que isso acontece muito nas escolas. A gente sabe que também até na própria casa das meninas, muitas vezes não tem um banheiro adequado, com privacidade, com saneamento. A gente vê que acaba sendo um problema estrutural também. Não é só um problema cultural de lidar com a menstruação, e nem só educacional, de compreender o ciclo, o funcionamento do corpo, mas também estrutural pelo saneamento, né? Falta nas cidades o saneamento adequado em todas as regiões, para ter um banheiro adequado, para ter água potável, para fazer uma higiene que possa prevenir qualquer tipo de doença e possa trazer conforto e segurança, né, para as meninas menstruarem todos os meses. Então isso acaba gerando evasão escolar também, porque a menina pensa, ah, eu tô menstruada, na escola não vai ter papel higiênico, não vai ter água, então não vou para a escola. E aí as meninas acabam perdendo até 45 dias de aula do ano letivo, ou até mais, né? E isso acaba atrasando a vida delas, né? Os meninos não passam por isso. Os meninos não precisam faltar aula porque menstruam, né? Mas as meninas acabam passando por isso e ficando para trás.
Adriana, fala pra gente, se alguém quiser contribuir, como pode encontrar o coletivo, quais as formas de ajudar?
A gente tem uma página agora que a gente usa muito para ter o contato com a comunidade, com a sociedade no geral, que é no Instagram, @igualdademenstrual. E as pessoas podem ter acesso a gente através de lá. E também lá tem os nossos telefones, né, diretos, os nossos WhatsApp. Então, entrando em contato por lá, ou mesmo seguindo a página, você já vai encontrar várias formas de contribuir. Uma delas é compartilhando o conteúdo, né? Porque quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente quebra o tabu acerca dele. Algumas pessoas já estão entrando em contato de outros estados para ajudar com doações, tanto de absorventes, então elas mandam pelo correio, quanto em forma de valores em dinheiro mesmo, né? Elas depositam na conta e tal, depois a gente presta contas. Mas tem algumas pessoas que estão já ajudando com valores mensais, já fixos, para poder contribuir, né? Porque além dos absorventes, a gente precisa viabilizar as ações. E outra forma também que a gente tem de receber ajuda e viabilizar as ações do coletivo são a compra das camisetas, né? A gente fez uma parceria com a Puta Peita, que é uma marca bem conhecida aqui de Curitiba, já é conhecida nacionalmente e até fora do país, como uma marca que traz essas lutas femininas, né? E elas fizeram uma parceria com a gente, produziram nossas camisetas, e as camisetas podem ser compradas direto com a gente pela página, no Instagram. E esse valor ajuda a gente a viabilizar as ações do projeto, mas também a produzir um documentário sobre pobreza menstrual, que a gente já está iniciando aí a produção, né, dele. E a gente pretende fazer esse documentário justamente para trazer mais à tona o assunto e a discussão, né, sobre a pobreza menstrual e como combater a pobreza menstrual.
Super legal. E para quem não é aqui de Curitiba, que a gente fala para várias cidades aqui do Paraná, para quem não está na capital, além de compartilhar, né, o conteúdo, ajudando aí nessa consciência a respeito da menstruação, de tirar esse tabu, quais as outras formas que pode ajudar? Pode reproduzir um coletivo como esse na sua cidade? Tem outros coletivos, outras organizações que vocês conhecem também no Paraná?
Olha, a gente não conhece outras organizações aqui, mas tem outras organizações em outros estados do país, e a gente já está em contato. A gente tem que tentar trabalhar juntas, independente do nome do seu coletivo, né? Independente do o objetivo é o mesmo, é a gente combater a pobreza menstrual e a desigualdade de gênero que isso causa também. E o que a gente pode fazer sempre é auxiliar. Se você quiser fazer uma ação na sua cidade, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode auxiliar como iniciar esse trabalho. A gente está em ação nos municípios e no estado, com projetos de lei apresentados para combater a pobreza menstrual, para uma semana de conscientização do ciclo menstrual na cidade, no estado, e para também incluir em cestas básicas e reduzir os impostos. Então a gente pode entrar em cada cidade do estado com esses mesmos projetos de lei, com essas mesmas proposições nas câmaras municipais, para que a gente conquiste esse direito de todas as mulheres de ter um absorvente de graça, né? Porque é um item de necessidade básica. Então é por isso que a gente luta, né? E a gente pode auxiliar quem mais quiser se juntar à luta em qualquer cidade, a gente está à disposição para ajudar a saber como fazer, né?
Perfeito, Adriana. Essa foi Adriana Bukowski, do coletivo Igualdade Menstrual, falando desse assunto tão importante para meninas de todo o planeta, né? Repórter Amanda Yargas.
Esportes.
Os 18 nomes da seleção brasileira de futebol que vai disputar a Olimpíada de Tóquio serão divulgados nesta quinta-feira. O técnico André Jardine, porém, precisou enviar uma pré-lista com 50 nomes para a organização do evento. Entre os 50 estão dois jogadores do Atlético, o goleiro Santos e o lateral esquerdo Abner. Além deles, outros três jogadores com passagem pelo Atlético Paranaense estão na lista, os volantes Bruno Guimarães e Fernandinho e o lateral esquerdo Guilherme Arana. Dois ex-jogadores do Coritiba também estão na relação, o meia-atacante Matheus Cunha e o lateral-direito Dodô, e tem ainda um ex-Paraná Clube, que aparece na relação, o lateral-esquerdo Caio Henrique, que jogou como meio-campista no Clube Paranaense em 2018. Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro assinaram um documento que foi levado à CBF formalizando a criação de uma liga para organizar a competição realizada atualmente pela entidade. Dirigentes e representantes dos 20 clubes tiveram um encontro com Antônio Carlos Nunes, presidente interino da CBF, para a entrega do ofício. O movimento ganhou força após o afastamento de Rogério Caboclo do comando da entidade, acusado de assédio sexual por uma funcionária. E a ideia é que a liga tenha início já em 2022. O objetivo dos clubes é uma maior participação nas decisões da CBF, além de participação igualitária nas eleições promovidas pela Confederação. A ginasta curitibana Bárbara Domingos, atleta da Seleção Brasileira Individual de Ginástica Rítmica, ficou em segundo lugar no individual geral do Pan-Americano de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro. Ela conseguiu classificação para todas as finais por aparelhos e alcançou a maior nota de toda a competição nas massas e levou o ouro. Além disso, Bárbara ficou na primeira posição nas finais da bola e conquistou a prata no arco. As brasileiras ficaram com a medalha de ouro no individual por equipe, que reconhece os países que foram destaque na categoria. Com os resultados, Bárbara fica mais próxima do seu principal objetivo, que é a conquista da tão sonhada vaga em uma Olimpíada. E o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.